Senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. O primeiro ponto vai ser a apreciação e votação da ata número 6 de 17 de setembro de 2025 e da ata número 7 de 23 de setembro de 2025. Pergunto se alguém se opõe. Abstenção. Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, apreciação e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 104 do LIVRE, prevenir a corrupção no exercício dos cargos públicos de topo, relator, deputado Francisco José Martins, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, está pronto para apresentar?
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Uma vez mais, o relatório que seguramente foi distribuído por todos. Portanto, é uma iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do LIVRE, prevenir a corrupção no exercício dos cargos públicos de topo. A iniciativa foi apresentada, foi naturalmente deu entrada e remetida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a esta Comissão. Na sequência disso, a Comissão pediu pareceres a diversas entidades e, concretizando um pouco a apresentação deste projeto, esta iniciativa, portanto, visa alterar aquilo que é o diploma em vigor, concretamente o Decreto-Lei nº 109-E de 2021, de 9 de dezembro, que criou o MENAC e que estabelece o regime geral de prevenção. No que concerne ao artigo 1º, que é a primeira proposta, sustentam os proponentes que a existência de um plano de prevenção de risco de corrupção específico para as pessoas com funções executivas de topo é um modo de assegurar a transparência, de prevenir a corrupção e de proteger a democracia, realçando que é notória a ausência, no âmbito das competências do MENAC, de um plano de prevenção de corrupção para as funções executivas de topo, o que aliás é realçado pelo relatório de 2023 do GRECO, do Conselho da Europa, sendo que estas funções são as que são exercidas pelo Primeiro-Ministro, ministros, secretários de Estado, bem como aquelas que são exercidas pelos chefes de gabinete, assessores, adjuntos e técnicos especialistas. Isto consta da exposição de motivos. Daí que, através desta iniciativa, o LIVRE proponha que o plano para as pessoas com funções executivas de topo passe a integrar as competências do Mecanismo Nacional Anticorrupção. Neste sentido, e concretizando aquilo que é a iniciativa legislativa, propõe este projeto de lei que uma alteração ao artigo 2º, com um aditamento, uma nova alínea D, ao número 1 do artigo 13 do Decreto-Lei 109-E de 2021, atribuindo à Unidade de Planeamento, Prevenção e Informação do MENAC competência para elaborar a proposta do plano de elaborar o plano de prevenção de riscos de corrupção específico para as pessoas com funções executivas de topo e para os membros dos seus gabinetes. Também propõe uma alteração a este regime geral de prevenção, constante do anexo e mais concretamente do mesmo diploma, uma alteração ao artigo 2º, que é o âmbito de aplicação, aditando um novo número 3 e alterando sucessivamente o 3 para o 4, 4 para o 5 e o 5 para o 6, onde propõem que aos titulares de funções executivas de topo e aos membros dos seus gabinetes, passando estes a ser abreviadamente referidos como entidades abrangidas. Propõe ainda um aditamento de uma nova alínea G ao número 1 do artigo 4º, acompanhamento e competência, atribuindo ao MENAC a competência para tornar públicas as suas conclusões e recomendações relacionadas com o plano de prevenção de riscos de corrupção específicos aplicável às pessoas com funções executivas de topo e aos membros dos seus gabinetes. Por último, este projeto aponta para 1 de janeiro de 2026 a sua entrada em vigor. Relativamente àquilo que é a avaliação dos pareceres, foi recebido um parecer do Conselho Superior de Magistratura, mas foi no sentido de não pronúncia, mas houve um segundo parecer, e este aqui é dado alguma ênfase, é um parecer do MENAC, onde se alienta desde logo que o conceito de pessoas com funções executivas de topo não encontra definição no quadro normativo nacional, sinalizando por isso a necessidade de haver uma definição concreta a integrar na legislação. Mais adianta o referido parecer que, subsumindo-se que se pretende alcançar os membros do Governo Central e respectivos membros dos seus gabinetes, estes passariam a ter de estar abrangidos por um plano de prevenção de riscos de corrupção, PPR, específico para as pessoas com funções executivas de topo, considerando o MENAC que a elaboração do PPR deve ser internalizada na entidade obrigada e não ser tratada por uma terceira entidade, neste caso, o MENAC. E reforçando esta posição com o argumento de que, cabendo ao MENAC a fiscalização dos PPR, não se justifica que lhe caiba a missão de elaborar a proposta do PPR específico para as pessoas com funções executivas de topo e para os membros dos gabinetes. Recordando ainda, neste relatório, que o MENAC recomendou ao Governo, através das recomendações número 1 de 2024 e 2 de 2025, a adoção de instrumentos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, nomeadamente Código de Conduta e Plano de Prevenção de Riscos. O parecer salienta que, através da resolução do Conselho de Ministros 102 de 2025, de 5 de junho, foi aprovado o PPR, aplicável aos membros do Governo e com as necessárias adaptações aos membros respectivos gabinetes, sendo que, tal como acontece com os demais PPR, nada obsta a que caiba ao MENAC analisar criticamente esta questão. Por fim, o parecer do MENAC refere que, quanto às demais alterações propostas, nomeadamente ao RGPCI, trata-se de opções políticas a que não se afigura haver objeção técnica a apontar, sendo, porém, de refletir acerca da justificada exceção para que apenas sejam tornadas públicas as conclusões e recomendações do MENAC relacionadas com o Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção, aplicável às pessoas com funções executivas de topo e aos membros dos seus gabinetes, considerando que tal não acontece em relação a mais nenhuma situação. Como é sabido e aqui fica expresso, para além destes dois pareceres, nenhum outro foi recebido. Finalmente, no que concerne à opinião do relator, como é prática habitual, o signatário, naturalmente, que se abstém de ser quaisquer considerações, o resto é facultativo. Em conclusão, esta iniciativa legislativa, e estão formuladas as conclusões no final, é apresentado este projeto pelo LIVRE, e prevenir a corrupção no exercício dos cargos públicos. Esta iniciativa legislativa propõe-se a alterar aquilo que está consignado no atual diploma em vigor, o Decreto-Lei 109-E-2021, bem como o regime de prevenção de corrupção anexo àquele diploma local, dos quais se destaca a inclusão no âmbito da aplicação deste regime dos titulares de forças executivas de topo e dos membros dos gabinetes, sujeitando-se a um plano de prevenção de riscos e infrações conexas. Por conseguinte, esta comissão é de parecer que o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum outro grupo quer intervir. Muito bem, vamos proceder então à votação do relatório relativo ao projeto de lei número 104 do LIVRE. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A partir de agora, os nossos seguintes pontos são todos matéria reservada, portanto peço para que fechem a porta, não temos imprensa na sala, muito bem. Ponto número 3, apreciação e votação do parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar, relativo ao deputado João Ribeiro do Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, este parecer é apresentado pela Sra. Deputada Dália Miranda, do PS. Peço que tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Não obstante o relatório, o parecer já ter sido distribuído, faço aqui um pequeno resumo. Por ofício datado 21 de julho de 2025, do Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, Juízo Local Criminal 2, referente ao processo de inquérito número 1012/21.6-T9-CTB, foi requerido o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado João Filipe Dias Ribeiro. Os autos têm por objeto a alegada prática pelo Sr. Deputado do crime de fraude fiscal, previsto e punido pelo artigo 103, e ou fraude fiscal qualificada, previsto e punido pelo artigo 104, ambos do regime geral das infrações tributárias, puníveis com pena de prisão de 3 anos ou de 1 a 5 anos, respectivamente. Os elementos transmitidos não são temporalmente coincidentes com o exercício do mandato do deputado. Em cumprimento do disposto número 6 do artigo 11º dos Estatutos dos Deputados, foi dado conhecimento ao seu deputado, a quem em resposta manifesta nada de ter a opor ao levantamento da imunidade parlamentar. Foi facultada a informação judiciária com os elementos necessários, encontrando-se esta comissão em condições de apreciar o presente pedido. Estando em causa crimes cujo limite máximo da pena de prisão é superior a 3 anos, embora ainda não totalmente qualificados, torna-se obrigatório que a Assembleia da República proceda à emissão de decisão de autorização de levantamento da imunidade. Atenta à jurisprudência parlamentar consolidada, a posição adotada pelo Sr. Deputado e o facto de o Sr. Deputado já ter sido constituído arguído no âmbito deste mesmo processo e já ter prestado anteriormente declarações na qualidade de arguído, não se vislumbram razões para a subsistência do Estatuto de Imunidade Parlamentar. desde logo, pelos factos alegadamente praticados não serem coincidentes temporalmente com o exercício do mandato parlamentar e de não existir qualquer relação entre o processo pelo qual o seu deputado João Ribeiro vem indiciado e o exercício da sua atividade enquanto deputado na Assembleia da República. Face ao exposto, entende-se de autorizar o seu deputado a ser ouvido na qualidade de arguido para efeitos de interrogatório complementar no âmbito do processo já identificado e remeta-se o subsequente para ser a plenária nos termos e para os fins previstos do número 6 do artigo 11º do Estatuto dos Deputados. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum grupo quer intervir. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos para já passar do ponto 4 para o 5, depois voltaremos ao 4, e vamos passar a falar do ponto 5, que tem a ver com os dois pedidos de inquérito que recebemos, do Sr. Presidente da Assembleia da República, ou melhor, Sr. Presidente, sim, da Assembleia da República. O que eu vou dizer não é discutir isto, portanto, é apenas a questão operacional relativamente a isto. Portanto, voltando, o primeiro é um pedido de inquérito do Sr. Presidente da Assembleia da República e o segundo é um pedido de inquérito do Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão. O do Sr. Presidente da Assembleia da República visa, como todos estão cientes, o deputado Filipe Melo e a visada é a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira. E no caso do segundo, o pedido de inquérito do Sr. Deputado Pedro Santos Frazão visa o Sr. Deputado Hugo Soares. Não é muito habitual serem efetuados pedidos de inquérito a esta comissão, apesar de já ter sido feito um na 15ª legislatura. Portanto, tirando isso, não é muito habitual e após conferenciar com os serviços, a minha proposta relativamente a estes dois pedidos de inquérito é a seguinte. Isto, no fundo, não estamos a falar de um parecer, que isso seria fácil, seria distribuído por um grupo parlamentar que faria o seu parecer. Estamos a falar de um inquérito. O inquérito implica, no mínimo, caso assim o deputado queira ser ouvido o deputado em questão, ser visualizado os acontecimentos que levaram a esta queixa e, podendo ser ouvido quem faz a queixa, se assim for entendimento da comissão. Nesse sentido, o que eu propunha era, visto que já não temos o grupo de trabalho da aplicação do Código de Conduta, era ser conduzido pela mesa estes inquéritos nos seguintes moldes, para não ser demasiado extensivo, digamos, as pessoas envolvidas, digamos, neste inquérito em si. O que eu ia propor era um representante de cada partido com assento aqui na Comissão, obviamente podendo ser os vices ou quem quiserem escolher dentro do próprio partido para representar, ser depois, mais tarde, nomeado um relator desse grupo e esse grupo fazer, então, esses inquéritos, que, no fundo, tem a ver com ouvir a pessoa avisada, visualizar tudo o que aconteceu, que será fornecido pelos serviços ou os próprios, os deputados, pertença desse, vamos chamar, mini-comissão de inquérito, que é o termo quase mais concreto que podemos usar, também podem sugerir. Após essa visualização do que se passou e após ouvir as pessoas em questão e outras que essa mini-comissão assim entenda, será então discutido e efetuado pelo relator no fundo é uma espécie de parecer que não é vinculativo, como todos sabem, mas uma recomendação que poderá ser então discutida no plenário da própria comissão e votada, caso assim seja. Esta, penso eu, que será a maneira mais correta de tentarmos lidar com esta situação. É apenas uma sugestão. Fica agora. Peço a vossa intervenção para, caso tenham outra sugestão ou concordem com esta sugestão. Pergunto se alguém quer vir. Sr. Deputado Pedro Galvão Alves.
Eu deixava só uma pergunta. Não há nenhuma regra por cima, naqueles anexos ao regulamento, nós não temos ainda o regulamento da comissão aprovado.
Estamos baseados no anterior.
Mas no anterior não há um procedimento já previamente definido, porque houve inquéritos, por exemplo, a questão do deputado Gabriel Mitar Ribeiro nesta legislatura já tem as características.
Mas foi na altura no grupo de trabalho, que não existe nesta.
Mas não é isso, mas o meu ponto não é tanto ser no grupo de trabalho, ser no plenário. O meu ponto é, há um procedimento, há uma metodologia, parece-me.
A metodologia foi esta, foi ouvida a pessoa, portanto, visada na altura, pelo inquérito, que testemunhou, após o qual houve a conferência, no fundo, dos membros do grupo de trabalho e que mais tarde emitiram uma recomendação baseada, portanto, nessas diligências. Portanto, foi este, no fundo, o método que se usou. A minha sugestão é um método similar, apenas adequado à questão que estamos a funcionar neste momento através do próprio plenário da Comissão. Sr. Deputado Rodrigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes. Apenas para transmitir que não nos opomos à sugestão que o Sr. Presidente aqui apresentou. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, o Carneiro.
Sim. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Portanto, relativamente àquilo que foi referido, aquilo que nós achamos é que deve ser seguida a metodologia que sempre foi seguida até hoje. Portanto, havia um grupo de trabalho, não há um grupo de trabalho, acho que deve ser nomeado um instrutor ou alguma coisa do género, e, portanto, não é a mesa, acho eu, que irá conduzir, até porque o PSD não irá em nenhum momento indicar alguém para participar num inquérito se algum dos senhores deputados do grupo parlamentar do PSD fizer parte de um inquérito qualquer por abstrato, falar de uma situação hipotética que possa surgir agora ou no futuro. Portanto, acho que isso não fará sentido. Primeiro ponto. Segundo ponto, também era importante nós apreciarmos se aquilo que foi apresentado à Comissão deve ser admitido ou não, que é uma questão prévia à nomeação de um instrutor ou de uma equipa de instrutores ou o que quer que seja. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto tem que ver com a matéria propriamente dita. Eu sei que este não é o momento para discutir a matéria, mas eu gostava de fazer uma distribuição a todos os senhores deputados do borrão da sessão plenária de 17 de setembro. Portanto, iria pedir ao Sr. Presidente, se tivesse a amabilidade, através dos serviços, de fazer distribuir a todos os presentes, em que se demonstra que o Sr. Deputado Hugo Soares, a propósito, provavelmente até distribuiu o meu que estava sublinhado, exato, está aqui. Na página 33, o Sr. Deputado Hugo Soares, mais ou menos a meio da página, se virem, diz assim: eu dou-te a minha morada, eu dou-te a minha morada. O testemunho das pessoas que estão ali em frente ao plenário, de facto, é muito clarividente nesta matéria, porque o Sr. Deputado Hugo Soares, eu estava relativamente perto dele, portanto assistia todos os eventos desse dia, o deputado Hugo Soares fazia uma alusão ao facto do Sr. Deputado Pedro Frazão ter ido para a casa do Primeiro-Ministro, para a porta da casa do Primeiro-Ministro, como todos recordarão, ter feito um vídeo disso, juntamente com outro deputado do Chega, e ter tentado encenar o número, dizendo até que aqui estamos perante o templo da corrupção. Acho que foi essa a expressão que foi usada. E perante os ânimos quentes que nós vimos da parte do Chega neste dia, o Sr. Deputado Hugo Soares também disse: eu dou-te a minha morada, eu dou-te a minha morada, se quiseres vai lá fazer a mesma coisa. Eventualmente é isso que se deduz daí. Não posso deixar de notar que o Chega, ou alguém do Chega, fez um vídeo para rolar nas redes sociais, em que foi buscar o vídeo deste dia e que coloca legendas nesse vídeo dizendo, imputando ao Sr. Deputado Hugo Soares, eu dou-te porrada ou faço-te uma agressão qualquer. Portanto, o Chega ou alguém do Chega fez um vídeo que o Sr. Deputado André Ventura já fez questão até de divulgar. E, portanto, eu acho isto profundamente lamentável, o que é que está em causa, e é uma encenação da parte do Chega, que surge uma semana depois dos eventos do deputado Filipe Melo, uma semana depois, e é uma encenação para tentar apagar a gravidade dos atos do seu deputado Filipe Melo, que, de resto, confessou nas redes sociais, com o vídeo mais recente que fez, não a questão dos beijinhos, nega os beijinhos, mas diz que mandou silenciar ou fez um shhh ou qualquer coisa assim do género. Isto, se não fosse tão ridículo, esta participação do Sr. Deputado Pedro Frazão, enfim, provavelmente nós teríamos muito mais, coisas muito mais úteis para tratar, mas, primeiro, temos que tratar sobre a admissibilidade das duas participações, e devo desde já dizer que, relativamente à participação do par, o nosso sentido de voto é no sentido de admitir, porque é claro, é evidente, está gravado, e o Sr. Deputado Filipe Melo ainda carregou mais em cima, dizendo que não era beijinhos, mas estava a mandar calar outro deputado. Ora, não lhe compete a ele mandar calar quem quer que seja naquelas funções, quanto muito comunica ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que conduz os trabalhos. Relativamente ao Sr. Deputado Hugo Soares, em a participação que é feita pelo Partido Chega, é, como disse, uma encenação, uma falcatrua, uma vigarice com o sentido de tentar apagar os atos do Sr. Deputado Filipe Melo. E nós para esse peditório não damos.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, também tentando arrumar ideias, eu diria duas coisas. Eu acho que, de facto, devemos trabalhar com regras estabilizadas e não procedimentos ad hoc, e, portanto, tentar perceber até agora o que é que se tem sido utilizado. A opção de ter esta comissão a funcionar em dimensão menor também era precisamente para ela poder abordar estes temas e, portanto, a dispensa dos grupos de trabalho, ou até se pensava na dispensa dos dois, mas seguramente a do Código de Conduta tinha essa perspectiva e, portanto, não vejo que seja preciso inventar uma metodologia. Portanto, a ideia de haver um relator que depois faz um primeiro, que faz diligências nas quais podem estar os outros presentes, exatamente como se fez anteriormente, acho que não inventar para um caso concreto, eu acho que é o preferível. Portanto, isto quanto à primeira nota. Quanto à questão que o Sr. Deputado Carneiro suscita, não me parece mal pensada a ideia de uma admissibilidade, ou seja, que se possa, evidentemente, elaborar uma nota de admissibilidade e fazer uma nota informativa liminar, porque se manifestamente, não só, não há matéria probatória que chegue para abrir o inquérito, em primeiro lugar, ou, em segundo lugar, no limite, se constata que não... Portanto, não há mais diligências a realizar, também estar a abrir um procedimento quando se constata e quando é manifesto que pode não ter lugar, portanto, também não me parece má ideia, e, portanto, diria que hoje, no limite, pode-se fazer essa designação de uma instrução, ou seja, uma nota de admissibilidade, como temos nas petições ou como temos em outras matérias que não são logo submetidas à votação. Portanto, estaríamos confortáveis com esta dupla sugestão, portanto, manter os procedimentos como habitualmente e ter a possibilidade de aferir da admissibilidade, chamemos de admissibilidade, à falta de melhor palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem dizer aqui duas ou três coisas daquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de dizer, se eu entendi o que penso que entendi. Estamos de acordo no sentido em que, independentemente depois do caminho que cada matéria tome, e os grupos parlamentares se poderem naturalmente manifestar em função do que entendam, consideramos que a admissibilidade, ou seja, o impulso inicial do que está em causa, deve sempre ser dado. Naturalmente, o Sr. Deputado Carneiro já nos transmitiu a posição do Partido Social Democrata e a admissibilidade da matéria não impede que o Partido Social Democrata se manifeste nesse mesmo sentido. Aí parece-nos, enfim, que estamos de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse. Quanto a algumas coisas que o Sr. Deputado Carneiro também disse, só dar aqui duas ou três chegas, se me permitem a expressão. Sendo eu coordenador do Chega nesta comissão, confesso que não vi o vídeo que o Sr. Carneiro diz que o Sr. Deputado Filipe Melo publicou, onde assume uma conduta irregular, não vi, não estou a dizer que o Sr. Deputado está a mentir, estou a dizer que não vi, portanto não tenho conhecimento desse vídeo, pelo menos neste momento. Quanto às classificações de encenação, de falcatrua e de vigarice, creio que teremos a oportunidade exata para debater esse ponto. Não deixa de ser curioso que os adjetivos são muito carregados quando se trata do Grupo Parlamentar do Chega, mas não vejo essa tónica ser igualmente carregada quando vêm de outras latitudes políticas. Eu próprio fui confrontado com a notícia de que uma senhora deputada alegadamente abrirá uma queixa contra mim, acusando-me de ter dito uma coisa que eu não disse. Descontextualizou por completo uma frase que eu escrevi para fazer uma acusação. Mas extremos, o momento certo para discutir esse episódio, até porque discuti-lo-ei com, devo confessar-vos, com algum divertimento pelo ridículo de mentiroso que é. Mas lá chegaremos. E, portanto, ainda apenas uma nota. Dizer também que o Sr. Deputado Hugo Carneiro disse que é que estranha ou que estranhou esta circunstância surgir uma semana depois do sucedido. Aí devo dizer que talvez compreenda a sua estupefação, na medida em que foi também a minha, quando, mencionando aquilo que supostamente me diz respeito a mim, também surgiu, passado tantos dias depois de ter acontecido e ninguém se ter manifestado. Aguardo para ver se na altura o Sr. Deputado Hugo Carneiro manifestará o mesmo sentimento, que eu creio que sim, que manifestará. Mas teremos a oportunidade de discutir todas estas matérias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dar nota aqui ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha, porque ele não sabe, nem tem que saber, inclusivamente a súmula ainda nem sequer foi distribuída da última conferência de líderes, mas apenas para esclarecer, independentemente do caminho que isso venha a levar, que esse caso, que supostamente o visa a si, foi discutido, não é por todas as pessoas, mas por algumas pessoas na conferência de líderes, na última conferência de líderes. Portanto, a Sra. Deputada em causa levantou a questão, o Sr. Presidente teve algumas interações e pouco mais. Não se avançou muito mais do que isso. Não é? Pelo que percebi, alguns dos factos até têm que ver com questões que estão para lá do funcionamento do próprio plenário ou das comissões, é das redes sociais, etc. E levantou-se a questão de saber se nós temos competência para andar a analisar esse tipo de questões ou não. Mas, quer dizer, sem grandes desenvolvimentos, apenas para lhe dar essa nota, porque eu vi também isso referido nas notícias mais recentes, mas o que é verdade é que já na Conferência de Líderes tinha sido abordado o tema a semana passada. Portanto, relativamente ao resto, Srs. Deputados, nós não queremos que saia daqui, porque não é a nossa visão sobre o tema, a ideia de que todos os casos são iguais, porque não são iguais. E, portanto, não vale a pena misturar as situações. E, portanto, nós temos de ser muito determinativos relativamente ao caminho que vamos seguir, relativamente a estas participações que chegam à Comissão, não vamos agora, por omissão ou negligência, dar a ideia aos portugueses de que os deputados são todos iguais, porque não são. E nós, no grupo parlamentar do PSD, estamos muito tranquilos relativamente a todos os senhores deputados. É curioso também, se continuarem a ler o borrão que eu vos distribuí, na página 35, o Sr. Deputado Pedro Frazão, que nos habituou já a várias expressões destas dentro e fora do Parlamento, diz a determinada altura: ó Hugo, hoje não tomaste a medicação, ou então falta-te o gin do Algarve. Portanto, as senhoras que estão ali à frente prestaram um serviço exemplar à República, porque fizeram constar o discurso direto que foi possível ouvir pelas senhoras neste dia, e em nenhum momento deste borrão, ou das páginas que o antecedem, ou das páginas que seguem a seguir, se quiserem ver as 60 e tal páginas que esse borrão tem, em nenhum momento o Sr. Deputado Hugo Soares ameaçou quem quer que fosse de, entre aspas, porrada. E, portanto, nós queremos que esta situação, relativamente ao Sr. Deputado Filipe Melo ou outras que surjam, mas também relativamente ao Sr. Deputado Hugo Soares, sejam resolvidas muito rapidamente no respeito ao caminho que vamos seguir.
Só por seguinte, eu penso, é só uma questão interpretativa que eu acho que é relevante. Eu parece-me que, quando há uma determinação do Sr. Presidente, a Comissão tem que abrir um inquérito. Nos outros casos, podemos abrir inquérito a pedido de deputados e, portanto, isso pressupõe alguma avaliação. Ou seja, eu diria que no caso do pedido de inquérito, que é determinado pelo Sr. Presidente, nos termos do artigo 27A1, a linha J, a Comissão abre e procede a inquérito de determinação do Presidente. Portanto, eu acho que quanto aí está arrumado, acho que aí não há grande remédio, senão proceder à designação de relator, chamemos-lhe o que for. No outro caso, como dizia, a tal questão da admissibilidade é que se coloca, porque num não estamos de mãos atadas porque é um ato vinculado a abrir o inquérito porque é determinado pelo Sr. Presidente, no outro não seria.
Era isto. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Peço desculpa, não estava o microfone ligado. Vai na mesma linha. Ó, Sr. Deputado Carneiro, eu já vi um deputado da sua bancada levantar-se da última fila do plenário e ofender de tudo aquilo que quis e lhe apeteceu a bancada do Chega, e nomeadamente o Dr. André Ventura, que estava nesse momento a discursar. Eu não o vi ter nenhuma atitude pública ou aqui na comissão tão dura como está a ter agora. Dizer o seguinte, eu já tenho dito isto noutras reuniões e dizer uma vez mais. Nós temos que ter alguma atenção também no caminho que estamos a seguir no que respeita a esta quase limitação, a este novo lápis azul de todas as expressões que se diz e tudo aquilo que se faz no plenário. Explico porquê. É que isso é um caminho perigoso. E eu não estou a falar em defesa do Chega. Eu julgo que todos os grupos parlamentares aqui compreendem que eu estou a falar um pouco em defesa de todos os grupos parlamentares e de todos os senhores deputados. Porque se entramos nesse caminho, nós podemos entrar nesse caminho, mas esse é um caminho sem volta. E termino com um exemplo, para não estar a personificar muito, mas para compreenderem aquilo que eu estou a dizer. Há essa situação que o Sr. Deputado, e eu já falo, que tem que ver inclusivamente com a minha pessoa, que é mentira, que é provável, é provavelmente mentira, aliás está público o conteúdo para que toda a gente deste país veja que é mentira, que não ofende ninguém. Mas vou-lhe dar um exemplo. O PSD nem é a bancada que o faz mais, mas há muitas bancadas que sempre que se dirigem ao Chega, a primeira coisa que dizem, o Livretão é age nisso, é a bancada da extrema-direita. Acompanhe neste raciocínio. Se um deputado diz que a bancada do Chega é de extrema-direita, significa que todos os deputados que acompanham são de extrema-direita. Se todos os deputados que acompanham são de extrema-direita, eu, Rodrigo Alves Tacha, que acompanho, por essa lógica, também sou. Acontece que eu estou a anos-luz da extrema-direita e o meu partido também. Se entramos neste caminho, cada vez que um deputado desta Câmara diga que a bancada do Chega é de extrema-direita, então eu sinto-me no direito e liberdade de também querer aplicar um processo a cada deputado que o diga, por cada vez que o diga. Porque todos sabemos que isso é uma linguística que vingou nos meios de comunicação social e que alimenta o romantismo político nacional e internacional, mas eu sou tanto de extrema-direita como o senhor é socialista ou o senhor deputado Pedro Delgado Alves é do Chega. É igual. Portanto, se nós queremos entrar nesse caminho, é um caminho muitíssimo perigoso. E os senhores, eu tenho a certeza que compreendem a boa vontade das minhas palavras e que compreendem aquilo que eu estou a dizer. Portanto, é preciso algum cuidado com estas coisas. Eu já disse no outro dia, nós podemos ir por qualquer caminho, mas esse caminho depois tem consequências para todos. É só isso. E vejo que o senhor deputado não está muito convencido com aquilo que estou a dizer, mas eu dei-lhe até inclusivamente exemplos de coisas que se passaram da sua bancada contra a minha e não vi o senhor deputado manifestar-se. Muito obrigado.
Sr. Deputado, peço que vamos abreviar o mais rápido possível esta discussão, porque acabamos por não estar a discutir, no fundo, nenhum ponto, mas Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, apenas para deixar registado, pensei que o Sr. Deputado Rodrigo Tacha ia tentar justificar o comportamento do Sr. Deputado Filipe Melo ou alguma coisa do género, mas não foi isso, não nos deu nenhuma razão para aquilo que aconteceu, que vimos acontecer e está gravado. Agora, eu não posso deixar de notar que o Chega ou alguém do Chega fez divulgar um vídeo desta sessão do dia 17 em que colocou legendas diferentes daquilo que o Sr. Deputado Hugo Soares disse. E o que ele disse está aqui no borrão, que foram as senhoras que ali estão à frente que tomaram nota. Colocaram legendas, isto é uma fake news, isto é para induzir os portugueses, isto é gravíssimo, Sr. Deputado, gravíssimo, isto ser feito. E, portanto, eu sei que às vezes na linguagem as coisas são o que são, mas nós também conhecemos o histórico de cada um dos senhores deputados. E sabemos ver bem quando é que um senhor deputado excedeu-se porque, enfim, podia ter tido um mau dia e quando é que um deputado o faz recorrentemente, seja dentro do Parlamento ou fora.
Obrigado, Sr. Deputado. Voltando, no fundo, ao início deste ponto, segundo percebi pelas diversas intervenções, então poderemos ter dois momentos: um, a questão de ser admissível ou não os inquéritos enviados para esta comissão, e num segundo momento, então, a forma como esse inquérito poderá decorrer. Eu chamo só a atenção que o último inquérito, de facto, decorreu de acordo com o que eu sugeri. A única diferença é que na altura havia o grupo de trabalho para a aplicação do Código de Conduta. E foi dentro deste grupo de trabalho, desta forma, que decorreu na altura o tal inquérito, envolvendo os membros desse grupo de trabalho, que efetuaram as diligências que eu aqui propus. A única diferença é que, como não temos grupo de trabalho e a Comissão assumiu essa função, Para evitar uma comissão constituída por todos os seus membros, o que tornará o processo talvez um pouco mais moroso e talvez não tão eficiente, foi só essa a sugestão de diminuir, no fundo, os seus membros. Obviamente que a comissão, independentemente de quantas pessoas tenha representadas, seja em que for destes grupos ou possamos lhe chamar, a proporcionalidade do voto é sempre a mesma, portanto não há qualquer quebra da capacidade de voto, seja de qual forma for constituída a comissão. Agora, obviamente poderemos, a nível da comissão em plenário, efetuar as referidas diligências com todos os membros presentes, porque visto que não existe o grupo de trabalho, essa é a única solução para manter a lógica do que foi feito no último inquérito que seguiu estes trâmites, e em que foi na altura ouvido o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, e que foi mais tarde nomeado um relator, ou o nome que quisermos dar à pessoa em si, para efetuar o tal parecer que foi analisado por esse mesmo grupo de trabalho e mais tarde foi enviado para a Comissão. Portanto, neste caso aqui, será sempre dentro da Comissão. Mas o que foi aqui sugerido é de acordo com os trâmites normais e o que já foi feito no último inquérito, que aliás foi o único que foi feito, foi com relativamente ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Pronto, queria-vos também dar conhecimento disto. E houve um também na legislatura da 15ª, da sua deputada Joana Lima, também. Foram dois, no fundo, que seguiram sempre este método que eu acabei de dizer, só que na altura havia o tal grupo de trabalho, que não existe agora, daí ser o plenário com essa função. Senhores deputados, se quiserem fazer mais alguma intervenção neste sentido que eu acabei de dizer. Sr. Deputado.
Mas parece-me então que, face ao que estávamos a dizer há instantes, podemos considerar que o inquérito determinado pelo PAS está aberto. Mas esse é consensual. Agora a questão é saber se se admite o pedido de abertura do inquérito no segundo caso. Certo? Portanto, é a única coisa que temos que deliberar. Okay.
Senhores deputados, antes de efetuar esta deliberação, chamo só a atenção de uma questão. Não se esqueçam sempre que todas as decisões tomadas são sempre vinculativas para o futuro e tendem sempre a manter uma certa lógica. Portanto, peço apenas que tomem sempre em consideração que, ao aceitar ou não aceitar, no fundo, vai-se refletir nos próximos pedidos que forem efetuados noutras circunstâncias. Sejam eles, pronto, qual for, chamo apenas a atenção para essa situação, ok? Nesse caso, pergunto se a Comissão está em condições e quer, neste momento, avançar para uma votação da admissibilidade do pedido de abertura de inquérito enviado pelo Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão relativamente ao Sr. Deputado Hugo Soares. Estamos, neste momento, prontos para votar ou não? Muito bem. Então, vou colocar a votação. O pedido de abertura de inquérito enviado pelo Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão relativamente ao comportamento do Sr. Deputado Hugo Soares numa situação de plenário, conforme consta do próprio pedido de inquérito. Estamos a votar a admissibilidade para inquérito ou não. Portanto, vou pôr à votação, em primeiro lugar, quem vota contra esta admissibilidade relativamente a este inquérito, ou seja, quem vota contra, portanto, quem não quer que ele seja aceito. Penso que estou-me a fazer entender. Portanto, quem vota contra a abertura, no fundo, ou a admissibilidade deste inquérito. Muito bem, temos os votos contra do PSD e do PS. Quem se abstém? Quem vota a favor da admissibilidade? Portanto, temos os votos a favor do Partido Chega. Não se encontra nenhum outro grupo presente na sala. Portanto, não é aceito o pedido de abertura deste inquérito, portanto, não foi admitido por esta comissão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Diria que para o futuro se pode limar melhor esta matéria, designadamente quanto aos indeferimentos liminares, que eu acho que é o que se trata do caso em presença. Porque, manifestamente, os elementos probatórios e mínimos indispensáveis à abertura do inquérito, isto é como, se quisermos, o paralelismo é o mesmo que uma investigação judicial. Quando é patente que a factualidade não corresponde minimamente à adesão à realidade, e portanto quando temos uma demonstração daquilo que foi efetivamente proferido, que não corresponde, e portanto documentalmente comprovada, que não corresponde ao que surge alegado no pedido, eu acho que, por uma razão, enfim, de salvaguarda da instituição e também do bom nome dos potencialmente visados, eu acho que este é um daqueles casos de indeferimento liminar. Já agora, esta parte não para a ata, bem estaria ao Estado de Direito se isso ocorresse com maior frequência em denúncias anónimas que vão parar ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. Portanto, se o seguimento fosse este, estaria seguramente a República de melhor saúde para fora. Portanto, é só para deixar claro que é notório a ausência de correspondência entre a denúncia e os factos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que é importante dizer que, para além de acompanhar aquilo que acabou de ser dito, é mesmo verdade, e não é qualquer outra razão, que é, à luz daquilo que são os elementos probatórios que nós temos, e dando realce àquilo que é o borrão do próprio Diário da Assembleia, não existem indícios mínimos que nos levem a concluir que temos que ir buscar qualquer coisa que traduza aquilo que é o teor da queixa. Portanto, se não há pressupostos, as conclusões não podem ser no sentido de abrir um inquérito para aquilo que, repito e sublinho uma vez mais, não há indícios nenhums que nos levem, não há prova nenhuma que nos leve a concluir e a justificar o inquérito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos notificar então o Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, que não foi admitido este pedido de abertura de inquérito relativamente à queixa que ele efetuou junto a esta Comissão. Pergunto então se, relativamente à análise ou à abertura relativamente ao inquérito do Sr. Presidente da Assembleia da República, avançamos para esse inquérito ser efetuado a nível do plenário da Comissão, conforme eu sugeri, ouvindo a testemunha, nesse caso, que será, neste caso, o acusado, não testemunha, mas o acusado Filipe Melo. O denunciado, Filipe Melo, ok. Entretanto, outros meios possam surgir, seja a nível de formato vídeo ou áudio ou do próprio registro, dos meios de prova, portanto. Proponho então que possamos avançar nesse sentido, se estiverem todos de acordo. Também vamos então, nesse caso, pedir ao Sr. Deputado que se pronuncie por escrito e perguntar, porque não temos o poder, isto não, no fundo não tem os mesmos poderes numa comissão de inquérito, portanto a única coisa que podemos pedir é para ele testemunhar perante a comissão, se ele assim o entender, porque não é, digamos, também obrigado a isso, tira essas conclusões, tirarem a partir dessa opção. Nesse caso, então, se estiverem de acordo e a propor para no próximo dia, 14 de outubro, que é após as eleições, visto que temos um período agora onde não vai haver trabalhos, pelas 14 horas, nesse caso, iríamos ouvir, caso ele também concorde, o Sr. Deputado Filipe Melo. Dia 14, que é uma terça-feira também, que é o dia habitual da Comissão, pelas 14 horas. Nesse caso, será perante a Comissão. Correto. Portanto, à porta fechada, mas estará perante a Comissão. Eu ia sugerir também, eu ia pedir aos serviços que enviassem uma espécie de grelha de tempos similar às usadas nas CPIs, dando um X tempo a cada grupo e conforme também, obviamente, a dimensão do próprio grupo e um X tempo para o Sr. Deputado poder responder isto. Para quê? Para não tornar, obviamente, a situação fora de controle a nível de tempos. Portanto, penso que entre 5 e 6 minutos para os grupos maiores e por aí diminuindo e dando essa possibilidade de resposta ao Sr. Deputado, acho que dá perfeitamente para conduzir as questões que se queiram fazer e ter as respostas necessárias. Obviamente que o tempo não tem que ser, obviamente, todo usado, mas acho que, pelo menos, permite uma base de se podemos trabalhar com um tempo definido, porque senão poderia algum Sr. Deputado entusiasmar-se e continuar durante horas e horas num interrogatório sem fim. Portanto, também, se todos estiverem de acordo, vamos sugerir e enviar essa tal grelha de tempos para todos os grupos pronunciarem. E nesse dia, acho que 14 horas, teríamos essa reunião com a Comissão. E às 15, nesse mesmo dia, Teríamos então o plenário normal para o que tiver nessa altura para ser votado ou discutido relativamente à própria Comissão. E também nessa segunda reunião podíamos analisar se já se reuniu os meios necessários para se poder avançar de alguma forma para um relatório ou até definir quem vai ser o relator. Definir já quem é o...
De partes, trata-se alguém do grupo parlamentar do PSD, porque a denúncia originária é de uma senhora deputada do PS, o denunciado é do Chega, não estando mais ninguém presente, por exclusão de partes. Não é isso, é só para... agilizava-se já, portanto não tem que indicar agora, evidentemente, mas...
Muito bem, então o relator será do grupo parlamentar do PSD, que indicará por mail. Sr. Deputado.
Sugeria só, nós vimos várias imagens no espaço público, eu não sei se elas são da IRTV ou se são das próprias televisões, não tenho a certeza, mas se pudesse ser visto pelo menos com a IRTV, que é aquilo onde nós temos talvez um maior poder de influência, pedir as imagens desse dia, desse momento.
Muito bem, vamos tratar disso. Depois, até mais tarde, se quiser ouvir a Sra. Deputada Isabel Alves Moreira também, caso seja necessário, visto que foi avisada também diretamente, como para poder testemunhar de alguma forma, mas isso penso eu que depois será decidido mais tarde, conforme a própria evolução destes trabalhos. Estamos então de acordo quanto a isto? Muito bem. Visto estamos quase em cima do nosso horário e avançar, íamos deixar o ponto 4, porque o ponto 4 também tem que ser com o tempo, que já tínhamos visto que era uma questão de analisarmos aqui as diferentes... Sr. Deputado.
De acordo, dava só uma nota. Eu ontem, há minutos, quando estava a ver dos antecedentes, há nas regras anexas ao regulamento da legislatura passada uma disposição final sobre o que fazer a denúncias. Portanto... sobre o que fazer a denúncias anónimas, portanto, ficou lá uma disposição, ele não está em vigor, é certo, mas tem lá já um esboço, portanto, acho que nos podíamos guiar como ponto de partida por aí, que ele acabou por ficar, pelo menos nós temos isso nesta comissão, as outras não têm, mas nós temos, portanto, deixo só a dica, portanto, ficará seguramente para...
São como nós não temos o grupo de trabalho, terá que ser sempre a nível...
Tem que ser mutatis mutandis, mas...
Ok. Outros assuntos, é só para relembrar, está a correr o prazo para pronúncia sobre as sugestões de atuação preparadas pela Direção-Geral de Política de Justiça, sobre recomendações dirigidas aos membros do Parlamento, é a tal tabela do Grupo GREC que enviámos, portanto isso continua a decorrer, e é até 13 de outubro o prazo. É relativamente à questão do lobby, já foi enviado então o pedido de redistribuição dessas iniciativas para a primeira comissão, portanto nesse momento já foi feito esse pedido, portanto é um assunto que também será então das nossas mãos. Finalmente, só aqui uma última questão que também é importante. Foi pedido autorização para prestar declarações um deputado desta Assembleia, mas esse pedido para fazer declarações como testemunha foi enviado por um magistrado do Ministério Público e não por um juiz. O magistrado, entretanto, no e-mail que enviou, fundamenta... A questão de ser através dele próprio e não de um juiz. Portanto, foi enviado isso... Não, mas enviámos para a Comissão. Pronto, essa informação, penso todos os seus deputados têm, podemos não ter que decidir já agora, mas convinha também pronunciarmos sobre essa questão, se poderá ser aceita realmente no caso de um magistrado do Ministério Público, ou se continuamos a manter a nossa posição, que é apenas por um juiz, obviamente que será vinculativa a nossa decisão.
Na lei, é se simples. Me permite, o artigo 21º, número 3... Diz que a autorização a receber o número 1 deve ser solicitada pelo juiz competente ou pelo instrutor do processo em documento tal, tal, tal. Exato, ou seja, processos de outra natureza que não de natureza criminal ou civil, não é? E, portanto, aquilo que é o nosso entendimento é que deve ser o juiz a pedir, deve ser esse o esclarecimento que deve ser dado a quem nos remeteu esse pedido.
Muito bem, vamos proceder dessa forma então. Vamos então...
Sim. Sr. Presidente, e já agora, como existe essa circular que é de 2003, não seria pior, ao respondermos a esse processo desta forma, se todos concordarem, darmos conhecimento também ao Sr. Procurador-Geral da República sobre qual é o nosso entendimento, para ele adaptar, se quiser, essa circular e evitar esse tipo de coisas, não sei.
Até é peculiar isto ainda estar em vigor, porque já tivemos que fazer isto ocasionalmente ao Ministério Público, quer ele próprio mandar. Já mandámos para trás, que me recordo, duas vezes pelo menos. Esta será talvez a terceira. Portanto, atrevo-me a dizer, inexplicável, mas...
Muito bem, então se vocês estiverem de acordo, também enviaremos uma comunicação para o próprio Procurador-Geral da República a definir e informar qual a nossa posição sobre esta situação, de acordo com a lei, para evitarmos novamente estas insistências. Nesse caso, então, fica marcado para 14 de outubro, pelas 14 horas, a audição ao Sr. Deputado Filipe Melo, se ele estiver de acordo, volto a frisar, não é obrigado. Se houver qualquer alteração até lá...
Já agora, só para economia processual... O Sr. Presidente, logo que saiba se ele comparece ou não, por favor, informe-nos para efeitos de, se quisermos dirigir perguntas por escrito, podemos fazê-lo. Portanto, ou seja, ficar logo desmarcado o dia 14 e querendo, podendo os Srs. Deputados enviar perguntas por escrito.
Ok, muito bem. Vamos proceder dessa forma. Meus senhores, está encerrada a reunião. Obrigado.